Pela ordem. Vossa Excelência, tem que conceder a palavra ao deputado, ao senador Medeiros, e só se eu faço ao presidente eleito.
Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência talvez não tenha recordado bem o que diz o artigo 14. Terminou concedendo a palavra ao líder do PSDB, do meu ponto de vista, erradamente. O que o regimento diz no artigo 14 é que o senador poderá fazer uso da palavra, e aí eu vou para o inciso 8, para explicação pessoal em qualquer fase da sessão, por 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou à parte, não sendo a palavra dada com essa finalidade a mais de 2 oradores da mesma sessão. Qual é a minha preocupação? Ou a partir de agora se adota uma nova jurisprudência e aí qualquer partido que for citado, e o meu é o mais citado de forma pejorativa, o líder poderá pedir a palavra, ou então, Vossa Excelência, considere que o líder do PSDB já falou e não vai falar mais a partir da sua inscrição. Na verdade, ele fez uma passagem na frente dos outros com esse argumento.
Vou responder a questão de ordem do senador Humberto Costa. Peço silêncio. Eu não me referi ao inciso 8. Eu me referi ao inciso 2, a linha A. Então, é o seguinte, se o líder uma vez por semana, se o líder uma vez por sessão, por 5 minutos em qualquer fase da sessão, exceto durante a ordem do dia, para comunicar urgente de interesse partidário. Então, ele já usou o direito que ele tinha de liderança, não usa mais nessa sessão.
Passa para o outro bloco. Isso quer dizer o seguinte, porque eu sou a quarta inscrita. Antes de mim, falaria um suplente, que é a senadora Fátima, e um líder, que o senhor tinha escrito, o senador Caiado. Como já falou um líder nesse bloco, entendo eu que o senador Caiado vai ficar para o próximo bloco, que esse é o correto.
Senadora, essa solicitação do líder do PSDB, como poderia ter sido do PT ou qualquer outro partido, ela tem que ser atendida imediatamente. Ela não pode entrar posteriormente. Então, falou o líder do PSDB, a ordem de inscrição e dos próximos líderes, ela fica intocável, não pode mexer. Não foi uma antecipação que o líder do PSDB entrou nessa fala. Foi a solicitação para uma comunicação imediata do interesse do seu partido PSDB. Se eventualmente alguém, algum outro senhor senador citar o PT ou outro partido que o líder acha que foi uma citação que não deveria ter sido feita, nós daremos a mesma condição uma vez como exceção, considerando o artigo 14, inciso 2, a linha A, que trata de partido, não é de pessoa, não é de senador, não é de parlamentar. Passo agora a palavra ao senador José Medeiros por 5 minutos. Pela ordem, senadora Simone Tebet.
Eu entendo, nos termos regimentais, que o líder tem que falar, por preferência, quando citado o seu partido, para fazer a defesa das suas questões ideológicas. Agora, uma vez que ele já tem essa prerrogativa, eu havia entendido que a decisão de Vossa Excelência ontem fosse nesse sentido, que nós teríamos 3 titulares e um suplente, e teríamos esse intervalo com os líderes para que eles pudessem se manifestar enquanto citados. Como ele já tem a qualquer momento essa possibilidade, eu peço mais uma vez, encarecidamente, frente à mesa, que pelo menos para a partir de amanhã repense. Não é justo com todos os membros desta casa. Eu cheguei uma hora antes de começar a sessão. Eu vou repetir aqui, nesse momento, nós não somos líderes nem liderados. Nós somos senadores e senadoras preocupadas com o destino do país. Eu gostaria de ter o meu direito como senadora igualmente respeitado. Então, uma vez que cada líder pode falar a qualquer momento, uma única vez ou até mais de uma, nos termos regimentais, ele não tem essa preferência na ordem de inscrição, senhor presidente.
Senadora,
eu gostaria de contar
Simone,
realmente com o seu espírito
senadora
democrático.
Simone, o senador Cássio usou a sua prerrogativa de líder, só que ele antecipou a sua prerrogativa em função do partido dele ter sido citado. E ele achou que deveria, como o regimento determina, ele não vai mais falar nessa sessão como líder.
Entendo, vou acatar, Vossa Excelência sabe, né, que tem meu total apoio. Eu não estou aqui para tumultuar, muito pelo contrário. Eu só quero que pondere o seguinte: uma vez que os, pelo menos para amanhã, para hoje já está definido, a partir de amanhã, uma vez que os líderes podem falar a qualquer momento, quando provocados, de acordo com o artigo 14, ou seja lá que artigo do regimento interno, que na ordem de inscrição se tenha preferência titulares e suplentes, mas não intercalar os líderes nessa ordem, porque isso é um desrespeito com os membros titulares. Senadora Gleisi falou, chegou uma hora e meia aqui, eu cheguei a uma hora. Eu vou falar 11 horas, 11 e meia, e se falar, se virar o dia, eu vou deixar para falar amanhã, senhor presidente.
A palavra, na condição de escrito, o senador José Medeiros.
Senhor presidente, a todos que nos assistem, em primeiro lugar, professora Janaína, eu gostaria de pedir.
Vossa Excelência vai usar os 5 minutos para fazer a pergunta ou indagar a doutora Janaína.
Correto.
A palavra com Vossa Excelência.
Em primeiro lugar, doutora Janaína, gostaria de pedir desculpas, porque essa casa, nos últimos dias, o que se viu aqui foi senadores da base do governo falando que houve um espetáculo dantesco na Câmara dos Deputados. No entanto, hoje, o que se viu aqui foi uma chincana só tentando impedir que vossa senhoria e o doutor Miguel Reale Júnior pudessem falar ao povo brasileiro tudo sobre a denúncia. Mas, dito isso, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu também assisti aquele julgamento e não tenho, obviamente, o conhecimento jurídico seu, mas fiquei impressionado, porque eu não vi nos votos de nenhum dos ministros, falando sobre delimitando o que nós deveríamos julgar aqui ou não, tratar aqui ou não. Já falei, inclusive, nessa comissão sobre isso. No entanto, no fechado voto, o ministro Lewandowski, daquela forma, se pronunciou, e eu gostaria que de uma avaliação sua sobre a validade daquilo. Visto que não tinha, mas alguns ministros já não estavam, outros ele simplesmente fez um comentário e fechou. E aqui a base do governo tem todos os dias repisado que aquilo é um documento sagrado, como se fosse o Código de Hammurabi. Outra coisa também que me fez pasmar é que, mesmo com a cachapante derrota naquele dia, ao meu ver, para o governo, o advogado saiu comemorando aquela manifestação do ministro Lewandowski, o que me fez ficar mais com o cabelo em pé ainda. Outra coisa se refere, e eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse nos esclarecer, tem se falado muito aqui que, principalmente a base do governo, que olha, 2014 não tem nada a ver, vocês não podem tratar desse tema e tal. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a continuidade delitiva disso. Porque aqueles, pelo que eu entendi, aqueles créditos, aquela operação de crédito que começa em 2014, ela vai pelo tempo e vai ser paga só lá no final de 2015. Queria que Vossa Senhoria pudesse também falar isso. Outro argumento muito, muito falado aqui, repisado, é que o PLN 5 convalidou todos os decretos feito pela presidente. E aí, eu também gostaria que Vossa Senhoria pudesse tratar e explicar para a gente, para o povo brasileiro, sobre a validade dessa convalidação e sobre essa ação que o governo fez, que para mim mais se configura uma confissão de crime do que propriamente uma convalidação. No mais, eu gostaria também, eu já vi que Vossa Senhoria tem uma facilidade imensa de falar a linguagem do nosso povo, de falar a linguagem do brasileiro, que eu creio que hoje ficou muito claro aqui, mas eu gostaria, porque eu recebi inclusive um tweet aqui dizendo, pede para ela explicar para a gente detalhadamente o que são esses decretos, na nossa linguagem, o que é pedalada, o que foram essas operações de créditos. Nós aqui às vezes falamos no juridiquês ou mesmo no politiquês e o povo que está nos assistindo quer saber o que foi isso na prática. O governo aqui usou o termo de dizer comparação com aluguel, com não sei o quê. Gostaria que Vossa Senhoria pudesse nos explicitar isso. No mais, eu estou pasmo, professora Janaína, porque nós estamos aqui há quase um ano diante de um bicho que mia, que bebe leite, come rato. O veterinário diz que é gato, os biólogos dizem que é gato, mas o governo teme dizer que esse bicho nem existe e que também não é gato, que não é um gato e que, aliás, o bicho nem existe. E nós temos repisado todos os dias, feito aqui o debate de dizer sobre isso. Mas eu queria, quando nós falamos, o governo disse que é porque somos oposição. Mas Vossa Senhoria fez com muito cuidado essa petição. E tenho o condão agora de falar para o povo brasileiro aqui na TV Senado, que é ouvida no leste a oeste desse país, do norte ao sul, de falar o que realmente houve. Vossa Excelência, Vossa Senhoria já disse, mas eu gostaria que pudesse dizer que bicho é esse. Muito obrigado.
Doutora Janaína, com a palavra.
Obrigada, presidente. Muito
Cinco
obrigada,
minutos.
Excelentíssimo senhor senador, doutor José Medeiros. Então vamos voltar. Essa situação, tem que lembrar que esse julgamento do Supremo, um pouquinho antes da sessão na Câmara, foi um julgamento sobre liminares em mandado de segurança. O objetivo das liminares era suspender a sessão. O objetivo daquele julgamento que atingiu a madrugada era simplesmente suspender a sessão. Não havia impugnação nos termos da competência de Vossas Excelências ou objeto de denúncia. Não havia. Não houve julgamento sobre isso. No final da sessão, quando já estava encerrado o julgamento, isso foi uma iniciativa singular do presidente do Supremo. Ele acrescentou essa consideração, que eu entendo que é uma consideração pessoal dele, que é uma consideração pessoal que não pode se sobrepor ao julgamento de dezembro, no qual o pleno, e aí sim, entrando no mérito da DPF, disse que a autoridade competente para receber a denúncia e instaurar o processo é o Senado. E a Constituição Federal é clara que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para falar sobre o mérito dos crimes de responsabilidade. A Constituição é clara. A competência do Supremo é sobre crime comum. A competência do Senado é sobre crime de responsabilidade. Se o Senado invade essa competência, seja para dizer sobre o mérito, seja para dar ordem a Vossas Excelências, dizendo assim, olha, julgue só isso, julgue só aquilo, isso fere a separação dos poderes, que é sagrada, que é pilar da nossa Constituição Federal. Então, o Supremo sequer, com todo respeito, poderia limitar a denúncia. Vossas Excelências são soberanos. E não só porque eu estou dizendo não, é porque a Constituição diz. Aí Vossa Excelência me pergunta sobre a continuidade delitiva. Tem um capítulo todo na denúncia sobre isso, porque a denúncia, ela narra crimes que vêm até de 2010, porque o PSI começou em 2010, mas nós focamos muito em 2014 e 2015. Por que nós focamos em 2014? Porque 2014 era ano eleitoral e a presidente precisou criar uma ficção de que tinha dinheiro para fazer, para dar continuidade aos programas, quando ela já sabia que não tinha dinheiro. Ela já sabia. Por isso é que ela mandou os bancos públicos que estão proibidos de pagar coisas do Tesouro, mandou os bancos públicos pagarem, e não, isso é a pedalada, que é a proibição, antecipa, vai pagando, isso é a pedalada, está proibido por lei. Ela mandou fazerem esses pagamentos e foi além, não contabilizou. Então, quando nós apresentamos a denúncia, nós juntamos parecer de dois grandes juristas brasileiros, doutor Ives Gandra Martins e doutor Adilson Dallari. Inclusive, doutor Adilson é um professor que está me dando apoio jurídico, moral e até espiritual desde o primeiro momento. Foi a primeira criatura que foi na casa do doutor Hélio prestar apoio à nossa denúncia. Nós juntamos o parecer desses dois grandes constitucionalistas, né, professores de direito do Estado, dizendo o seguinte: não pode uma república conviver com o fato de uma presidente praticar uma fraude no ano eleitoral para garantir a reeleição e isso ser algo impune. Que república é essa? Aí eles se apegam numa palavra na Constituição que diz que o presidente não pode ser responsabilizado por coisas alheias às suas funções. E querem dizer que função é sinônimo de mandato. Me mostre o dicionário em que função é sinônimo de mandato. Tudo que nós estamos denunciando aqui é da função da presidente da República. Então, a continuidade delitiva não só é clara, como a fraude foi feita visando a reeleição. Entendeu? Então, 2014 tem sim que ser apreciado por esta casa. Porque aí é que está o maior engodo. Agora, se esta casa decidir trabalhar só com 2015... eu me curvo à decisão da casa, que é soberana. São bilhões de pedaladas. Bilhões de pedaladas, e não é para o povo pobre. É para empresário grande e rico que investiu o nosso dinheiro, que eles pegaram com juros pequenos e ganharam em cima juros grandes. Entendeu? Isso que é a tal da equalização, que aconteceu não só em 2014, mas em 2015 na casa dos bilhões. O fato de uma lei posterior eventualmente, porque que aconteceu? A presidente baixou os decretos, abrindo crédito sem autorização dessa casa, quando ela já sabia que ela não ia ter dinheiro, entendeu? Ela baixou o decreto porque ela não queria cortar a despesa, porque ela precisava de dinheiro para poder gastar, para conseguir se reeleger. Então, ela baixou o decreto em 2014, virou 2015, ela baixou o decreto em julho e agosto, na casa dos bilhões, porque ela precisava, pelo menos por um período, segurar a maquiagem que foi feita para a reeleição, entendeu? Esses crimes se verificam no momento dos decretos. Uma lei posterior, eventualmente abaixando o déficit primário, que foi um negócio que ninguém entendeu. Nós tínhamos um superávit de bilhões, de repente virou um buraco. Ninguém entendeu. Então, o fato de uma lei reconhecer, né, a transformação de uma baita de uma poupança num buraco, isso não apaga o crime, entende, excelência? Esse crime, por isso que é importante a pergunta de ser formal, ele se caracteriza no momento do decreto. O, né, que mais que Vossa Excelência perguntou? Não sei se eu respondi tudo, respondi? Está faltando alguma coisa, excelência?
Senador Medeiros, 2 minutos.
Senhor presidente, eu creio que ficou bem configurado aqui, claro, cristalino, de que os argumentos da base do governo foram desmontados, derretidos aqui hoje no Senado Federal, de que, primeiro, que as pedaladas foram operações de créditos que o governo usou, que os decretos foram todos editados no momento em que o governo não podia fazer isso, foi o que ficou bem claro para mim, de que o governo não nutria as condições jurídicas necessárias, legais necessárias, nem fiscais para editar os decretos. E que, apenas, independente de se for limitado ou não, nós já temos fundamentos suficientes para afastar a presidente da República por crime de responsabilidade. Está muito claro de que estão tentando confundir aqui, senhor presidente, um crime de responsabilidade, um crime de natureza política, uma infração de natureza política com Código Penal, com outra função. Nós não, nós não estamos aqui querendo prender a presidente. Nós estamos querendo fazer uma medida de governo, afastar um governante que está fazendo mau uso do poder e que está prejudicando em muito a população brasileira. Creio que todos os senadores aqui ficaram bem esclarecidos acerca. Aquelas dúvidas que porventura pairavam em alguns, eu creio que foram dissipadas com essa audiência de hoje. Muitos que ainda achavam, devido ao repisar dos argumentos do governo aqui no Senado, de que achavam que não havia base legal, foram derretidos. Aquela história do golpe, aquela história daquela pecinha publicitária feita ali no Palácio do Planalto, caiu por terra. O golpe foi desmascarado, mas o golpe do governo. Hoje aqui, essa audiência serviu. Se tivesse que votar hoje, eu estaria com meu livre convencimento formado a partir do que eu vi hoje aqui. Muito obrigado.
2 minutos, doutora Janaína, para tréplica. Já concordou? Já concordou. Muito bem. Vou ler agora a ordem dos inscritos de líder. Doutora, a senadora Fátima Bezerra, depois o senador Ronaldo Caiado, depois a senadora Gleice Hoff, depois a senadora Zezé Perrella, depois o senador Zezé Perrella. Sim. Senador Zezé Perrella. Foi o que eu falei, senadora? É porque a minha relação com as senadoras é tão boa que eu terminei a mente me traindo, viu? Senador Zezé Perrella, um abraço. Depois senador Valdemir Mocca, depois senador Hélio José, depois senador Humberto Costa como líder, depois senador Dario Berg, senador Simone Tebet, senador Telmário Mota, depois senador... E assim... Senador Romário.
Fechado. Presidente, só uma pergunta. Eu sou o 11º dessa lista. Vossa Excelência pode me dizer mais ou menos que hora que eu vou poder falar?
4:38.
Quanto mais tarde, melhor. Eu sobressaio.
Senador Romário, ontem nós aprovamos um bloco de 3 titulares, aí um suplente, um líder, um bloco de 3 titulares, um suplente, um senador que não faz parte da comissão e assim sucessivamente. Nessa ordem, acredito que vai ser antecipada, porque vários senadores estão saindo do plenário. Vossa Excelência está aqui em 18º lugar. Com a palavra, senadora Fátima Bezerra, 5 minutos. Senador Romário, concluindo com Vossa Excelência.
Não está... O meu 11, presidente. Mas o senhor tem ideia de mais ou menos que hora pode ser isso?
Vossa Excelência tem a seguinte certeza, que a hora que for estarei aqui para receber e ouvir a voz de Vossa Excelência, viu?
Muito obrigado, presidente.
Se todas as inscrições forem mantidas, que não vão ser mantidas, alguns senadores estão tirando, outros estão se retirando, nós demoraremos aqui mais 3 horas. Não, nós. Com a palavra, a senadora Fátima Bezerra, 5 minutos.
Senhor presidente.
Mas Vossa Excelência já está autorizada quando a doutora Janaína chegar.
Não,
eu digo.
Sim, perfeito.
Quando ela chegar, Vossa Excelência já está autorizada.
Perfeito.
Chama ela lá, vai lá.
Um minutinho.
Eu vou falar.
Senador Romário, Vossa Excelência é um atacante, o gol aqui é mais lento, viu? Do que do tempo de Vossa Excelência no Flamengo.
Tá certo.
Com a palavra, senadora Fátima Bezerra.